Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Temos quórum de funcionamento, ainda não temos quórum deliberativo, mas temos funcionamento e, portanto, vamos começar e depois veremos em relação às decisões que temos de tomar se já teremos condições para o fazer. Em primeiro lugar, porque é a minha primeira reunião depois de férias, espero que tenham tido umas excelentes férias. Quero. Embora não esteja presente a senhora deputada Regina Bastos, agradecer-lhe o ter presidido à última reunião, uma vez que quer eu, quer os senhores vice-presidentes, tivemos compromissos fora da Assembleia da República. Eu próprio e o senhor deputado Ricardo Carvalho, primeiro vice-presidente, estivemos em Paris numa reunião no âmbito do Conselho da Europa, da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. E depois eu também estive em. Ele regressou, mas eu ainda fui para Malta, onde também tinha reuniões e onde esteve também o senhor deputado Bernardo Peçanha. Portanto, dito isto. Ah, e o senhor deputado, o segundo vice-presidente, o senhor deputado José Dias Fernandes, também tinha um compromisso, como foi transmitido. E a senhora deputada Regina Bastos, de acordo com o regimento, era a ela que lhe competia presidir e fê-lo com muita proficiência, certamente. Dito isto, passamos ao ponto 1 das informações e dizer-lhes também que dia 11 e 12 de setembro. Também houve uma conferência interparlamentar sobre se transformar os sistemas alimentares da UE. Os alimentos à base de plantas e as biossoluções podem melhorar a segurança alimentar e a resiliência. Portanto, era este o tema da conferência, na qual participaram, pela nossa comissão, os senhores deputados Paulo Muniz, do PSD, e o senhor deputado Eduardo Pinheiro, do PS. Não sei, o senhor deputado Paulo Muniz, aliás, veio-me informar que está na sala ali ao lado, se for necessário, por alguma razão, virá à casa, designadamente se precisarmos de um elemento para o quórum deliberativo, mas está a intervir ali na outra reunião. Mas pergunto ao senhor deputado Eduardo Pinheiro se ele quer dizer alguma coisa, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e também cumprimentá-la neste regresso pós-férias. Dar aqui nota relativamente a esta conferência interparlamentar, em que estive, como já referiu, juntamente com o Sr. Deputado Paulo Muniz, nesse caso representar o Grupo Parlamentar do PSD, e também com três colegas deputados da Comissão de Agricultura, e muito bem acompanhados também pelo Dr. Eludi. Em que foi uma conferência importante, sobretudo pela troca de experiências, e muitas vezes mais do que o momento formal, é o momento informal, em que também tivemos, num primeiro dia, também a oportunidade de visitar uma cooperativa, que, comparando com algumas das nossas cooperativas, parece mais uma multinacional, uma empresa, em que a matéria-prima é a batata, produção de toneladas de batata. Mas, na verdade, o mais importante do que a matéria-prima e aquilo que tivemos a oportunidade de ver foi a utilização dessa matéria-prima. Portanto, eu diria que a 100% da batata para diversos produtos, e fizemos também até testes a esses produtos, desde gomas a queijo híbrido ou 100% vegetal. Portanto, fizemos, sobretudo, aquela cooperativa, aquela visita, chamou-nos a atenção, sobretudo para, mais do que gastronómica, foi sobretudo a questão da inovação que está associada, o investimento que é feito nesse âmbito e como forma de valorização também da matéria-prima, naquele caso, a batata. Portanto, não imaginava que pudesse ser feita tanta coisa à base de batata e também chamar a atenção depois também. Que falamos muitas vezes de circularidade, e naquele caso não há qualquer desperdício, mesmo a terra que vem com as próprias batatas, e nós tivemos a oportunidade de visitar precisamente o local em que eram feitas essas entregas, é devolvida no fundo aos agricultores, que são os associados, para, no fundo, a terra fértil é um bem escasso e, portanto, dessa forma. E, portanto, a conferência foi importante, sobretudo, só dar nota. Que era essencialmente sobre a alimentação à base de plantas, não numa perspectiva de pôr de parte a alimentação à base animal, mas sobretudo de nota de importância, não só do ponto de vista ambiental, mas também alimentar, e da própria, isso é importante, da própria segurança alimentar da Europa, e também reduzir a dependência face a países terceiros com soluções de base vegetal. E portanto esse foi o grande tema. E tivemos sobretudo a oportunidade, eu diria, mais do que aquilo que foi dito, dos exemplos que nos foram apresentados, percebermos também para onde vai a União Europeia ou as políticas em termos alimentares. E portanto, de resto, acho que foi ótimo. Não posso falar pelo deputado Paulo Muniz, mas enquanto grupo acho que funcionou muito bem, e tivemos de facto essa oportunidade de interagir também com os restantes colegas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Foi, vejo, uma experiência interessante e que não é assim tão habitual nas conferências interparlamentares, que é mais só de conversar, enfim, que é também importante trocar impressões e de aprendermos uns com os outros, mas esse contacto com uma experiência no terreno é muito interessante. Por exemplo, no âmbito do Conselho da Europa temos muito esses contactos também com experiências e com o território e com escolas e tudo isso, que é muito louvável. Eu acho que retiramos sempre muitos ensinamentos para a nossa atividade. Em relação ao grupo de trabalho sobre o escrutínio de iniciativas europeias, a senhora deputada Eva Brás Pinho não está presente, como é óbvio para todos, mas ela veio justificar e pediu-me que fosse eu a transmitir os resultados da reunião do grupo de trabalho, porque a lista das iniciativas europeias tem de ser objeto de votação na Comissão. Portanto, só há 30 iniciativas. Dessas 30, 3 é que vão ser escrutinadas, que é... onde é que está o número? A 558... a 552 e a 560. Essas é que vão para escrutínio. Depois há número 565, que foi adiada. Portanto, será depois na próxima reunião que será devidamente tratada. Dito isto, portanto, não sei se algum dos membros do grupo deseja acrescentar alguma coisa. Não sendo o caso, então passamos à frente e vamos votar, como eu disse, as iniciativas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ora, passamos ao ponto 3, nomeação de deputado autor de parecer no âmbito de iniciativas europeias. A primeira é a proposta de regulamento do Conselho, que estabelece o quadro financeiro plurianual para o período 2028-2034, e cabe ao PSD indicar o autor do parecer. Passo a favor, Sra. Deputada.
Olá, viva, muito boa tarde. Boa Cumprimento tarde. A Sra. Presidente, bem como os colegas aqui presentes, apenas para dar nota que o deputado, a deputada neste caso, será a doutora Regina Bastos.
Muito obrigada. Em segundo lugar, temos a proposta de decisão do Conselho relativa ao sistema de recursos próprios da União Europeia e que revoga a decisão da UE e da Euratom 2020-2053. Ora, cabe ao PS a indicação do autor do parecer.
Sr. Presidente, o PS indica o deputado Nuno Fazenda.
Nuno Fazenda, muito obrigada. Na anterior não tínhamos indicação de prazo. Em relação a este, temos o prazo de 24 de outubro. A seguir temos a proposta de decisão do Conselho relativa à celebração em nome da União Europeia do Acordo do Comércio Provisório entre a União Europeia, por um lado, e o Mercado Comum do Sul, a República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai, por outro. Cabe ao PSD também indicar o autor do parecer. Autor ou autora? Uhum.
Senhora Presidente, será o deputado Ricardo Carlos.
Ricardo?
Desculpa. Carlos.
Obrigada. A seguir temos a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece o apoio da União ao espaço Schengen, à gestão europeia integrada das fronteiras e à política comum de vistos para o período 2028-2034. Cabe ao Chega a indicação do autor do parecer. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, assim como aos senhores deputados. Para este relatório será o Sr. Deputado José Dias Fernandes. Muito obrigado.
Muito obrigada. A seguir, a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece o apoio da União ao asilo, à migração e à integração para o período 2028-2034, e cabe ao PS indicar o autor do parecer. Faça favor.
Senhor Presidente, indique-me a mim próprio, Eduardo Pinheiro.
Indica muito bem. A seguir temos a proposta do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece o apoio da União à segurança interna para o período 2028-2034. E agora cabe ao PSD. Faça favor.
Senhora Presidente, será o deputado Paulo Muniz. Obrigada.
Muito obrigada. A proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho cria um mecanismo interligar a Europa para o período 2028-2034, altera o regulamento UE de 2024-1679 e revoga o regulamento UE 2021-1153. Cabe ao Chega a indicação do autor do parecer. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Indico-me a mim próprio também,
muito
Pedro
bem,
Correia.
Indica-me muito bem. Muito obrigada. E agora acabaram. Este ponto acabou. Passamos ao ponto 4. Discussão e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2023, que é a senhora deputada Patrícia Almeida do Chega, a autora do parecer. Faça favor, senhora deputada. Tem a palavra.
Boa tarde, senhora Presidente. Cumprimento a si e cumprimento os senhores deputados. Coube assim ao Chega fazer o parecer setorial sobre a Conta Geral do Estado 2023 relativa à Comissão de Assuntos Europeus. Como todos sabemos, a Conta Geral do Estado é um documento fundamental no nosso sistema de contabilidade pública, que funciona como relatório anual detalhado que o Governo, através do Ministério, submete à Assembleia da República. É assim o balanço final de execução do Orçamento de Estado. Assim, nos termos da alínea D do artigo 162 da Constituição da República Portuguesa, compete à Assembleia da República, no exercício de funções de fiscalização, tomar as contas do Estado e das demais entidades públicas que a lei determinar, as quais serão apresentadas até 31 de dezembro do ano subsequente com o parecer do Tribunal de Contas e os demais elementos necessários à sua apreciação. Para executar a referida fiscalização e de acordo com o artigo 205, número 3 do Regimento da Assembleia da República, a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública solicitou a esta Comissão a elaboração de parecer sobre a Conta Geral do Estado relativamente à sua área de competência específica. Nesta sequência, foram enviados à Comissão de Assuntos Europeus os seguintes pareceres emitidos nos termos do artigo 107 da Constituição da República Portuguesa. A Conta Geral do Estado 2023, o parecer do Tribunal de Contas e o parecer do Conselho Económico e Social. Para que esta se pronuncie, elaborando um parecer sobre as suas áreas de competência e que deverá ser incluído no relatório final da COFAP sobre a Conta Geral do Estado 2023. Assim, e sem prejuízo de algumas considerações de âmbito geral necessárias para o respectivo enquadramento, o presente parecer circunscreve-se aos aspectos mais relevantes que na área dos assuntos europeus são suscitados. Os senhores deputados receberam atempadamente o parecer, pelo que farei uma apresentação sucinta, mencionando apenas os pontos mencionados no referido parecer e, desde logo, O enquadramento macroeconómico foi dividido em evolução internacional e mercados financeiros e economia portuguesa em 2023, 1.2 com as transferências financeiras entre Portugal e a União Europeia, 1.3 com a representação externa, 1.4 com o parecer do Tribunal de Contas sobre a conta geral do Estado e onde se dividiu em dois pontos. O primeiro ponto sobre a dívida de Maastricht, com as entidades da Administração Central, Administração Regional e Local de Fundos de Segurança Social e que é compilada pelo Banco de Portugal e reportada pelo INE ao Eurostat, no âmbito do procedimento dos déficits excessivos, e dado o seu âmbito, a dívida de Maastricht difere assim da dívida pública em termos de contabilidade pública. E um segundo ponto sobre fluxos financeiros e, por fim, no ponto 4.3, as recomendações do Tribunal de Contas. E finalizamos com o ponto 5 sobre o parecer do Conselho Económico e Social. Assim, enquanto deputada autora do presente parecer, exime-me nesta sede exprimir a minha opinião sobre a Conta Geral do Estado 2023, a qual é, nos termos do número 4 do artigo 139 do Regimento, de natureza facultativa. Em conclusão, dizer à Sra. Presidente e aos Srs. Deputados que a Conta Geral do Estado 2023 foi apresentada na Assembleia da República em cumprimento dos prazos legais e aplicáveis e que, face ao exposto, a Comissão de Assuntos Europeus entende que o presente parecer se encontra em condições de ser remetido à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública para os devidos efeitos legais e regimentais aplicáveis. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Feita a apresentação, está aberto o debate. Quem é que deseja usar a palavra? Parece que ficou toda a gente esclarecida, que não há Sr. Deputado Eduardo Pinheiro, faça favor.
Só para agradecer à Sra. Deputada a apresentação e o trabalho feito. O parecer é bastante rigoroso relativamente ao documento e diria preciso relativamente aos pontos que são mais relevantes para os assuntos europeus, portanto, limite-me a felicitar e agradecer.
Senhora Presidente, se me permite.
Muito obrigada, Senhor Deputado. Julgo que quem pediu primeiro agora a palavra foi o Senhor Deputado Jorge Miguel Teixeira. Faça favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Senhora Presidente, e dou, antes de mais, as boas-vindas de volta das suas férias. E queria agradecer à Senhora Deputada pela elaboração do parecer e também expressar o meu rejubilo e alívio com o facto de nos aproximarmos do encerramento da discussão relativa à Conta Geral do Estado de 2023. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Adriana Rodrigues, tem a palavra, faça favor.
É exatamente para reiterar, Sra. Presidente, as palavras do meu colega do PS e também da Iniciativa Liberal e agradecer o trabalho realizado pela colega Patrícia. Já temos realmente tido a oportunidade de apreciar outros relatórios relativamente ao mesmo documento e este, efetivamente, apresentando aqui uma perspectiva muito ligada àquilo que nos traz hoje aqui, que são os assuntos europeus, acho que acresce com informação muito relevante e pertinente e será com certeza muito bem recebido pela Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Por isso agradeço à Senhora Deputada o trabalho realizado em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Tem a palavra a Senhora Deputada, autora do parecer, Patrícia Almeida. Faça favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Gostaria de agradecer aos restantes grupos parlamentares e dizer que terminámos a Conta Geral do Estado 23 para começar a Conta Geral do Estado 24. Portanto, espera-nos uma nova onda de Conta Geral do Estado, quer aqui, quer na Comissão de Orçamento e Finanças. Portanto, ainda não estamos livres este ano.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Vamos passar à votação, mas também gostaria de sublinhar o seguinte: quando os pareceres são factuais e não se perdem, são pouco opinativos ou nada opinativos, obviamente que o consenso é fácil, não é? Porque é cingirmos aos factos. Passando então à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, como já era expectável. Parabéns, portanto, pelo resultado obtido e pelo trabalho feito. Passamos ao ponto 5, outros assuntos. E tenho vários outros assuntos. Ora bem, começar que amanhã, às 10 horas, há uma reunião da comissão da Conferência de Presidentes de Comissões Parlamentares e o que eu estive aqui a preparar com os serviços que iremos apresentar lá na reunião é o seguinte: queremos que seja definida uma sala fixa para as reuniões da CAI. Já tínhamos falado disso aqui e, portanto, vou levar isso à reunião amanhã, à Conferência de Presidentes de Comissão. Depois também vou apresentar uma proposta de alteração do mapa das audições regimentais, porque a primeira audição com o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros está prevista para o dia 4 de novembro, mas que previsivelmente vai coincidir com a audição no âmbito do Orçamento de Estado para 2026. Não faz sentido termos, quer dizer, mesmo que fosse um dia ou três ou dois ou antes, não faz sentido. E, portanto, o que vamos propor é que seja a 23 de junho. Portanto, as outras seguirão as datas normais e esta passa para 23 de junho. Portanto, teremos uma depois em janeiro, teremos outra em maio e esta passa, digamos, esta é substituída pela de junho. Também vamos propor a definição de critérios para as delegações permanentes da Assembleia da República, designadamente do Grupo de Controlo Parlamentar Conjunto sobre a Europol, ou seja, tendo em conta a composição política da 17ª Legislatura, propomos que a deliberação seja alterada para a seguinte redação: membros permanentes, um deputado do grupo parlamentar do PSD, indicado alternadamente pela primeira comissão e pela quarta. Um deputado do grupo parlamentar do Chega, indicado alternadamente pela primeira comissão e pela quarta. Um deputado do grupo parlamentar do PS, indicado alternadamente pela primeira comissão e pela quarta. E depois haverá os membros rotativos, que é o seguinte: um deputado dos grupos parlamentares menos representativos, indicado alternadamente pela primeira comissão e pela quarta comissão. Toda a gente conseguiu seguir a linha de raciocínio. Depois, também vamos propor a aplicação de um critério transversal a aplicar nas comissões parlamentares. Ou seja, também tendo em consideração a nova conjuntura política e para se evitarem desequilíbrios de representatividade nas delegações da Assembleia da República em reuniões externas, propomos que a Conferência de Presidentes amanhã possa definir a seguinte regra base para as reuniões interparlamentares, cuja delegação deva ser composta por deputados de diferentes comissões. E que também seja respeitado o princípio da igualdade, pelo seguinte, porque eu tive conhecimento de que houve uma representação da Assembleia da República de 6 elementos, tudo do género masculino. Não é aceitável. Ou seja, até parece que a nossa Assembleia não tem mulheres, não tem deputadas. Portanto, tem de ser também, os grupos parlamentares também têm de ter em conta a igualdade, o equilíbrio de género. E se não tiverem, então temos de ir para pedir ao Presidente que faça um despacho nesse sentido. Ora bem, então é aplicação de uma única tabela do método de Donte a todas as comissões parlamentares, apenas no caso das delegações conjuntas, como é óbvio, portanto estamos a tratar de delegações que envolvem mais do que uma comissão. Sendo a distribuição pela tabela concretizada pela ordem numérica das comissões parlamentares que devem indicar deputados. Ou seja, portanto, se for a primeira, será a primeira a indicar, depois será a segunda dos negócios estrangeiros, depois será a CAI e por aí fora. Portanto, é esse o ordenamento que toda a gente conhece e que são as comissões que costumam ser implicadas, embora às vezes possa haver outras em função de matéria, da matéria a tratar. Outra informação, em relação a isto, então, posso dizer que a comissão aprova estas coisas e que eu estou mandatada para fazer estas propostas. Muito bem, muito obrigada pela confiança. Outra informação, temos a visita à agência, como é que é? Eu sei que é da droga, mas não sei qual é o resto. A sigla é EUDA, pronto, que é no dia 23, às 15 horas. Temos neste momento 12 deputados e deputadas inscritos. Ainda se podem inscrever até ao fim do dia de hoje, por razões logísticas que é preciso tratar. Portanto, chama-se Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência. Depois temos uma reunião da nossa comissão com a Presidente do Parlamento da Letónia, no dia 24 de setembro, às 9h30. A delegação da Letónia será acompanhada por uma intérprete inglês-letão, que neste caso deveria ser letão-português, que é o que eles costumam trazer. E, portanto, coloco à consideração da comissão se pretendem que se contrate intérprete de inglês para português, porque haverá a intervenção de cada um, do representante de cada grupo parlamentar. A reunião vai ter mais ou menos a duração de uma hora. Portanto, querem que seja contratado? Não é preciso? Intérprete de inglês para português? Pronto, ok. Então não, ficamos só pelo inglês letão. Estou a ver que há aqui muita gente que fala letão. Como? Pois eu também acho.
Senhora,
eu, por acaso, senhora
por acaso,
também acho. Há esse princípio, eu, mas quer dizer, não quis ser eu a estar a recordar isso, porque depois vão logo dizer, pois, é a defensora da língua portuguesa também, mas aqui
era
não...
Isso que...
Porque é o seguinte, nós quando vamos a qualquer parlamento, aliás, há situações às vezes até caricatas, de que há a interpretação, os deputados e as deputadas desse país falam na língua original e depois há a tradução para inglês. Já tem acontecido a situação caricata que eu ia referir, que é depois quando se volta a falar, ou quando o intérprete traduz para inglês, a pessoa que falou, o deputado falou, diz, não foi bem isso que eu disse. Ou seja, poderia ter... Portanto, sabem, conhecem, portanto, falam inglês e sabem. Mas acho que uma questão de princípio, nós estamos na Assembleia da República, nós devemos valorizar o nosso idioma. Já agora também só um segundo para vos referir no Parlamento Europeu, toda a gente pode falar na respectiva língua, mas nas comissões, por questões logísticas, às vezes não há cabines suficientes para todas as línguas. E eu e o deputado, quando estávamos lá nessa altura, aí agora estou com uma branca, o grande poeta do PSD, Vasco Graça Moura. Eu e o Vasco Graça Moura fazíamos sempre umas cenas quando não havia português, dizendo que não podíamos cumprir, ou seja, usávamos as outras línguas, não é? Ou o francês ou o inglês, para dizermos que não tínhamos condições para então ficar na reunião e cumprir o nosso mandato de deputados e mais isto e mais aquilo e porque isto e porque aquilo. Eu aproveitava para dizer que a língua portuguesa era a quinta língua mais falada no mundo e que perdei aqui, e depois, portanto, agora saio da reunião, vou embora. Fazíamos este número e a verdade é que isto só aconteceu 3 vezes enquanto lá estive. Aconteceu uma vez comigo, uma vez com o Vasco Graça Moura e outra vez, que já não sei com quem, noutra reunião. Mas eu e o Vasco fazíamos sempre este número, assim, muito... Não é? O Vasco, então, ainda mais audível, porque ele era muito veemente. E, portanto, acho que nós temos de ser exemplares e também, pronto, não é isso que vai prejudicar o orçamento da Assembleia da República. Portanto, então, faça favor, providencie. Além disso, também damos trabalho ao intérprete. Faça favor, Sra. Deputada.
Sra. Presidente, apenas para confirmar, há necessidade, então, de indicarmos um representante de cada grupo parlamentar para participar nessa reunião?
Ou seja, a reunião é para toda a Comissão. A reunião é para toda a Comissão. Depois vai haver, não há aí a tempo, como aliás costuma acontecer, não é? Em todas as reuniões com entidades externas ou com convidados, cada grupo parlamentar tem a oportunidade de dar as boas-vindas e dizer aquilo que muito bem entender. Neste caso, tenham em conta que é a Presidente do próprio Parlamento, que aliás, na véspera, vai ser recebida pelo Presidente do nosso Parlamento e vai com um cerimonial para o qual eu também estou convidada e já confirmei a presença com os vice-presidentes, presidentes não sei de que, se é só de que comissões,
é só da nossa,
pronto, é dos assuntos europeus e portanto vai haver, e depois no dia seguinte então recebemos-la nós aqui na...
E existe alguma grelha de tempos para esta intervenção?
Quando se trata, tendo em conta que é presidente do Parlamento, não temos grelha de tempos, mas quer dizer, nestes casos, ou seja, nem costumam pedir reunião. Portanto, digamos que isto até é uma situação que valoriza a nossa Comissão, uma vez que a presidente do Parlamento vem cá, é recebida pelo presidente do Parlamento e depois quer ter uma reunião connosco. E eu acho que isso é uma que devemos estar gratas, porque é uma deferência e é um sinal de consideração pela Comissão dos Assuntos Europeus. E, portanto, o que se costuma é mais uma intervenção de cortesia, não é? É uma visita de cortesia, também da nossa parte também é uma intervenção de cortesia e, obviamente, também em função de cada um pode ser feita uma pergunta que certamente que a senhora Presidente estará disponível para responder, mas quer dizer, é um contexto atípico, ou seja, não é o natural, o normal, não é assim, ou seja, quando um Presidente de um Parlamento vai a outro Parlamento é recebido ao nível de Presidente e não vai às reuniões das comissões, mas aqui a senhora manifestou vontade de se encontrar connosco e nós, eu pelo menos, fico-lhe muito grata. Porque ainda por cima, se justificar-se-ia mais se a Letónia detivesse a presidência do Conselho da União Europeia. Não é o caso, temos a Dinamarca. E, portanto, nem sequer é a seguir, portanto, também, mas pronto, é como é. E nós respeitamos. Depois, nesse dia, a seguir à reunião, a seguir a este encontro com a Presidente do Parlamento da Letónia, nós faremos uma curta reunião só para a aprovação dos pareceres de escrutínio que têm prazo para enviar às instituições até 26 deste mês. Portanto, será uma curta reunião, uns minutinhos apenas. Em relação aos trabalhos futuros, ontem e hoje esteve a decorrer, e ainda está a decorrer, aqui na Assembleia da República, mais concretamente ali no Centro Interpretativo, um curso de jornalismo parlamentar. Eu fui fazer a abertura hoje de manhã, às 10 da manhã. Depois sei que tiveram deputados presentes a participar hoje à tarde. E enfim, espero que daí, deste curso resultem alguns frutos, ou seja, darem mais importância aos assuntos europeus, darem mais importância ao trabalho que se produz no Parlamento Europeu, dar mais importância às leis que são aprovadas no Parlamento Europeu e que depois têm tradução na legislação nacional e que também deem mais importância e tentem também aproximar os eleitos europeus dos eleitores nacionais, porque isso é benéfico para a democracia e para a percepção que os cidadãos têm das instituições europeias. Portanto, a senhora deputada Almeida, sei o que é, agora não me recordo do primeiro, peço desculpa. Patrícia, ainda por cima do nome da minha filha. Patrícia Almeida, faça o favor.
Muito obrigada, senhora Presidente.
Já não me vou esquecer.
Obrigada. Só no seguimento da nota que a senhora Presidente estava a dar acerca do curso de jornalismo parlamentar, foi um curso muito interessante. Eu tive a oportunidade de estar agora no painel do Ask Me Something. Eu, o deputado Mendonça Mendes, o deputado Jorge Teixeira, ainda está também o deputado Ricardo Carvalho do PSD, que iria estar num outro painel, mas dizer que da minha parte foi muito interessante a experiência com o jornalismo, com os jornalistas. Foi diferente. Existiam vários espaços com cadeiras onde os deputados iam saltando de cadeira em cadeira, diversos grupos, para poder responder aos jornalistas. Para além das questões legislativas e de como se fazem as leis na União Europeia, havia muita curiosidade sobre o nosso trabalho na Comissão de Assuntos Europeus e sobre como é que nós abordávamos não só a execução das leis a nível europeu, mas também tudo o que vinha e de como é que fazíamos a abordagem, a discussão em plenário. E tivemos a oportunidade também, ou pelo menos a mim, foi-me perguntada alguma opinião em relação a pontos temáticos e específicos de políticas europeias que depois são implementadas a nível nacional. E, portanto, foi uma experiência muito, muito enriquecedora e, da parte do Grupo Parlamentar do Chega, estaremos sempre disponíveis para participar. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Patrícia Almeida. Presumo que também queira o Sr. Deputado António Mendonça Mendes também queira dizer alguma coisa. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas corroborar aquilo que a Sra. Deputada Patrícia Almeida acabou de dizer. E já agora aproveitar para partilhar o seguinte, até no seguimento de um questionário que foi feito na última Comissão de Assuntos Europeus e tivemos oportunidade de aqui acompanhar, sobre a forma como a Assembleia da República acompanha aquilo que é a atividade nas instituições europeias, e essa era a grande curiosidade dos jornalistas, e diria que também era a minha curiosidade antes de ser deputado, e que acho que nessa dimensão temos bastante, seguramente, ainda a trabalhar, mas é muito difícil explicar a jornalistas como é que é feito esse acompanhamento quando nós próprios não temos a certeza se esse acompanhamento é muito efetivo. Eu recordo que uma das questões que era colocada naquele formulário a semana passada, que tivemos a fazer, tinha a ver sobre como é que os serviços se organizavam no Parlamento Nacional para o fazer no pressuposto de que era algo muito, muito organizado e com muitos meios, e não é. Mas, pronto, mas de qualquer forma, apenas para continuar a saudar, a acompanhar a senhora deputada Patrícia Almeida, mas dizer que, pronto, que é muito difícil transmitir aos jornalistas que o acompanhamento é muito efetivo quando eu próprio, se calhar seguramente por defeito meu, acho que o acompanhamento não é mesmo muito efetivo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, faça favor. Tenho também a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Subscrevendo as palavras dos deputados do Chega e do Partido Socialista, a minha experiência foi um bocadinho diferente. Houve algumas perguntas com algum foco na minha idade, como é estar no Parlamento, sendo pronto, enfim, as perguntas expectáveis, mas também houve alguma conversa em torno, primeiro, da dificuldade, muitas vezes, que os jornalistas têm a acompanhar os trabalhos parlamentares, seja no Parlamento Nacional como no Parlamento Europeu. E de como isso muitas vezes cria confusões que geram perspectivas negativas sobre tanto o Parlamento Nacional como o Parlamento Europeu. E sendo que, especialmente o Parlamento Europeu, é difícil de se aprender. E os eurodeputados, os próprios, levam algum tempo a habituar-se a trabalhar no Parlamento Europeu. É especialmente importante que os jornalistas também façam esse trabalho de compreensão de como funcionam as instituições, para que sejam capazes de traduzir aquilo que se passa aqui dentro e dentro do Parlamento Europeu de uma forma eficaz e esclarecedora para o público cá fora. Houve alguma conversa sobre isso? Alguma conversa sobre os desafios que a Europa enfrenta e também sobre a capacidade ou a incapacidade dos diferentes parlamentos conseguirem acompanhá-los, que nem sempre é muita, porque muitas vezes estão cingidos a discussões de curto prazo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Estas experiências são sempre profícuas, são sempre enriquecedoras e são interessantes. Esperemos que deem resultados. Eu também, na minha intervenção inicial, também fui bastante crítica da comunicação social, porque pelo desinteresse que têm em relação aos assuntos europeus, em relação à Europa, inclusivamente, como também tenho a experiência de ter estado do outro lado, a dizer que, quando cheguei ao Parlamento Europeu, tornei-me completamente invisível para a comunicação social portuguesa. Não obstante ter sido, eu fui eleita melhor deputada em 2010 e 2014 na área dos assuntos sociais e, quer dizer, eu acho que nem sequer uma nota de rodapé. Fui relatora da revisão da diretiva sobre a licença de maternidade, que foi um trabalho que durou anos. E que foi muito polémico em vários países, em vários Estados-membros, em Portugal não foi, mas foi até por boas razões, ou seja, não era polémico porque nós tínhamos uma boa lei sobre a licença de maternidade, porque Portugal, nessa altura, quando eu fiz o meu périplo, bem, verdade, foi o Vieira da Silva, o ministro Vieira da Silva, que tinha feito... eu, quando fiz o périplo por várias capitais europeias para recolher informação, eram os melhores exemplos, do meu ponto de vista, claro, de relatora, eram Portugal e a Suécia. E para mim o pior era o Reino Unido, não obstante ter 52 semanas, possibilidade de 52 semanas de licença de maternidade. Só que não eram pagas e, portanto, só quem fosse rico, quem não precisasse, é que tinha 52 semanas, até podia ter 2 anos ou 3 anos ou o que quisesse, portanto. Mas o Reino Unido, a comunicação social do Reino Unido deu muita importância e todos os dias havia notícias a criticar o meu relatório e a criticar-me a mim. Bom, isto a propósito do curso de jornalismo parlamentar. Depois temos, já referi, a visita ao observatório. Ai, não, então agora...
Foi observatório, agora é agência.
Ah, antes era observatório, agora chama-se Agência da União Europeia sobre Drogas. Melhor é a gente dizer, usar a sigla, é UDA e pronto, EUDA. E também já referi a reunião com a Presidente do Parlamento da Letónia, já referi a reunião a seguir para a aprovação de pareceres e também vamos ter reunião no dia 30 para a aprovação de pareceres. E já agora também dizer, era dia 30, nem eu nem o Sr. Deputado Ricardo Carvalho cá vamos estar, portanto não sei se o Sr. Dia 30 está cá? Pronto. Ou então, se estiver, muito bem. Se não, tem de ser outra vez a senhora deputada Regina Bastos a presidir. Porque nós temos a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Portanto, seremos no dia 30, vamos estar em Estrasburgo. Agora pergunto se tem algum assunto, faça favor, senhor deputado... Ricardo Carlos, peço desculpa, mas eu avisei logo nas primeiras reuniões. Senhora, sou Presidente, péssima para nomes.
E o grupo do PSD tem muitos tudo. Ricardos. Senhor Presidente, caros colegas, eu gostava só de dar nota de que hoje, porque acho que vem a propósito, hoje na Comissão de Economia e Coesão Territorial foi feita uma audição a dois sindicatos da tabaqueira e que nos demonstraram a preocupação com o que se está já a falar relativamente à revisão da diretiva da fiscalidade e produtos do tabaco, cujo processo já está a decorrer e também tem alguma correlação com o próximo quadro plurianual, em que, do que se diz atualmente, poderá haver aqui uma harmonização a nível fiscal para este tipo de produtos e que pode agravar em grande escala aquilo que é a carga fiscal do tabaco, que hoje já é cerca de 82%. E tendo em conta que estamos a falar de uma empresa e, neste caso, de uma indústria onde trabalham cerca de 1.500 pessoas e de onde estão dependentes 3 mil fornecedores, estamos a falar de muitos milhares de famílias que estão dependentes, e acho que devemos ter aqui também um trabalho de estar próximos da revisão desta diretiva e tentarmos defender os interesses de Portugal e também destes trabalhadores. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Quando foi, não sei se foi depois disso, se já houve mais alguma revisão, mas eu estava no Parlamento Europeu. 2011. Pois, foi essa. Se não houve mais nenhuma. Quando eu estava no Parlamento Europeu, e que foi um cabo dos trabalhos para se conseguir chegar a consenso. E os nossos produtores de tabaco, as fábricas dos Açores, tiveram um grande problema, e aí, puxar pelos meus galões, tive um papel importante porque consegui que se abrisse uma exceção, ou seja, que no Parlamento Europeu nenhum grupo parlamentar tem a maioria para fazer de prevalecer a sua vontade. Portanto, é preciso sempre tudo ser negociado. Eu não era relatora. Quem era relatora era uma colega da Comissão, eu fazia parte da Comissão do Ambiente, onde pronto, também passava este assunto. Os representantes, enfim, dos nossos produtores dos Açores estavam muito preocupados, porque foi quando se adotou aquelas informações alarmistas, não é? Enfim, alarmistas, para lançar o alarme, para chamar a atenção das pessoas, que o tabaco mata e etc. E aquilo estava, estava definido qual era o tamanho dessa informação, desse alerta, desse aviso. E isso levaria a que tivesse de ser toda a maquinaria dos Açores, tivesse de ser remodelada, reformada, modernizada e etc. Quer dizer, era incomportável, teriam de fechar as fábricas dos Açores. E então eu consegui convencer primeiro o meu grupo parlamentar, que não foi fácil, que havia muita gente que não tinha abertura para abrir qualquer exceção, mas lá consegui, no meu grupo, e depois consegui, ou seja, o grupo parlamentar do PPE também apresentou uma proposta de alteração, tal como o meu grupo, e a minha foi aprovada e a do PPE não foi aprovada, que eram idênticas, não é? Quer dizer, não foi mérito propriamente, não foi por eu ser especial, mas foi porque eu, como estava na Comissão do Ambiente, contactei com todos os representantes de todos os grupos parlamentares, falei com eles individualmente, sensibilizando-os para a especificidade, ou seja, e que isso levaria a muito desemprego numa região ultraperiférica, etc, etc, e portanto foram sensíveis a esses argumentos e portanto aprovaram a proposta que tinha feito. Isto também significa que muitas vezes, como acontece também aqui connosco, muitas pessoas que estão a votar seguem aquilo que são as indicações dos coordenadores, que são as indicações das direções dos grupos, etc., e não estão tão atentas quanto isso, não é? Porque se estivessem muito convictas, também teriam aprovado a proposta do PPE, mas só aprovaram, ou seja, se comprometeram-se a aprovar a minha, enfim, cumpriram isso e depois já não quiseram saber de mais nada. E, portanto, foi isso que se alcançou. Agora, não sei, vamos lá ver se haverá abertura para que essa... Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só dar nota, compreendendo o tema, ele de facto vai para além que são só da questão do emprego e da questão económica, vai muito para além disso, nomeadamente as questões de saúde que estão associadas e, portanto, diria até, pela discussão que tivemos na reunião anterior a esta, no âmbito do grupo de escrutínio, que estaremos naturalmente atentos ao tema, porque quando houver, de facto, iniciativa legislativa, terá que ser vista não só na componente do emprego e da economia, mas também da componente da saúde e outras. E, portanto, penso que é essa a nossa responsabilidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos ao ponto 6, que é o último, apreciação e votação da ata número 4, de 9 de julho de 2025. Portanto, não foi distribuída, não houve nenhum pedido de alteração. Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Muito obrigada pela vossa presença, pela vossa colaboração e até amanhã, no plenário. Cá estaremos.